aproveitar aqui para falar da educação, vereador Dutti, né? O senhor falou aqui da educação. A educação sempre foi uma bandeira do trabalhismo, né? De Leonel de Moura Brizola, que trabalhou fundo no Estado, né, do Rio de Janeiro, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, sobre a educação. E hoje a educação vem desgastada pela pandemia, né? Como o vereador Dutti falou, né, esse ensino à distância, né, nas redes sociais, é difícil, tem crianças que não têm, famílias que não têm internet, e isso também prejudica muito. Prejudica com certeza, então, são 2 anos perdidos, né, na educação desse país, e para recuperar vai ser difícil. Então, a classe dos professores, dos funcionários da educação, é uma classe muito valorizada, é a nossa segunda família, é a segunda família dos nossos filhos. Então, isso é muito importante, fazer essa explanação, vereador, que o senhor fez aqui, e que eu pego um pouco desse caminho para falar também. Eu queria também só colocar aqui, que hoje também estive ali com o prefeito, e estava o prefeito de Itacurubi nos visitando, Gelson dos Santos Lima, onde trocamos várias ideias, e aonde também apareceu o Circo Texas, né? O dono e a dona do Circo Texas, e eles vieram pedir uma colocação aqui, já que a pandemia está diminuindo um pouco, tomara que acabe logo, né? Aí nós temos em quase começo de agosto, setembro, aí por outubro eles vão instalar-se aqui no município de Nova Esperança do Sul, fazer um pouco de lazer, um pouco de entretenimento, né, para as famílias, porque todo mundo gosta de circo, né? É um espairecimento, né, é um momento de lazer. Então nós teremos aqui, por meados de outubro, esse Circo Texas. Esse carro, tem uma ordem já de fornecimento gerado, mais ou menos 90 dias, né, do carro do Conselho, né, tutelar, um carro novo, e esse que está sendo usado para o Conselho tutelar vai para a saúde, né, vai passar para a saúde. Então, isso é importante. Também falar aqui da draga. A draga, como já falaram, né, que quem escolhe não somos nós, né? Quem escolhe lá é eles, é uma emenda de bancada, então a escolha é deles. Nós, só para dizer para o vereador Magno, né, que eu tinha falado para o Afonso Mota que nós queríamos um carregador ou um rolo compressor. E ele disse, não, vamos tentar, mas não sei. Aí só se consegue, então, é uma draga. Então, eu acho que vai ser bem-vindo, eu acho que vai servir, né? Eu aqui, se estivesse na outra, tinha votado a favor da draga também. Isso é indispensável, no meu ponto de vista, né? Então, isso é muito importante. Sobre o Guta Encanto, já teve duas, né, duas reuniões com o Gerson Martins, né? Então, está programado, né, já na mobilização do projeto, né, para o ano que vem, se Deus quiser, depende tudo dessa pandemia, mas vamos torcer que tudo dê certo, né? Sobre o tapa-buraco também, né, hoje eu estive aí com o Alisson, ele estava falando com o seu Reginaldo, que é lá do Dair do Alegrete, né, que já mandaram uma carga, e vão mandar mais uma carga, mais 16 toneladas para fazer um tapa-buraco emergencial, né, porque na realidade seria um recapeamento quase que total, né, mas acho que isso é meio impossível, né. E também, seguindo aqui a colocação do trevo ali, né, é muito importante esse trevo. Há quantos anos que você vem lutando, já fui em várias manifestações lá, nunca saiu. Pode ser que agora, que já deram uma resposta, nós consigamos, né, ter esse trevo de acesso, que é para bem do nosso município e para quem nos visita aqui também. Quero colocar aqui também, sobre a Secretaria de Educação e Cultura, né, que estão doando 15 cestas com produtos né, diversos, inclusive hortifruti granjeiro, para famílias carentes do São José e da EMEI. São 15 cestas. Então, agradecer aí o comércio que fez a doação dessa cesta, agradecer aos hortifruti granjeiro do nosso município, nossos agricultores familiares que produzem esse produto, né, que estão doando, né, são cestas com verduras, com temperos, com batata, com mandioca, com farinha, com feijão, com arroz, com massa, com bolachas, com café. Então, são cestas bem, bem diversificadas e que, com certeza, vai ser bem-vindo à mesa dessas famílias carentes aqui do nosso município. Era isso que a gente tinha para o momento. Agradecemos a oportunidade. Até a próxima.
Próxima vereadora, Franciele Vieiro Godóis.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87, aos ouvintes que estão na rede social aí, eu me esqueço às vezes do Jorgão aqui. Então, hoje, para começar, quero fazer um pedido que a comunidade me fez, me questionou ali, que é aquela boca de lobo ali que tu tinha falado, né, Rogê? Ficou bem boa que eles trocaram a parte de cima, né? Mas eles precisam, no lado, botar um ali que sobe para Centenário, que vai na frente do Mercadinho São José, ali, São José. Botar, ficou um buraco aí, falta botar um cimento, uma coisa ali. Que aí, para atrapar aquele buraco, porque de noite é perigoso as pessoas se machucarem. Também lá, a comunidade me pediu para perguntar aqui, que estão mexendo lá na frente do clube da Centenário, né? Vai ficar bem, depois é pronto, vai ficar bom. Mas eles querem saber se tem previsão de quando que já vão colocar as gramas, a árvore, as coisas, por causa que naquela chuva que veio muita chuva, e aí a terra estava solta, né? Correu e tapou os bueiros. Aí se tem alguma previsão para já irem lá dar continuidade no serviço. Falou um pouco, então, aqui os meus colegas já acabaram falando também do questionamento do prefeito que teve na rádio na terça-feira, né, sobre que ele ali se equivocou nos projetos, que não foram 10 projetos, foram só 3. Outra, sempre deixei claro nas minhas campanhas políticas que nas casas que eu ia, que eu cheguei, quase bem dizer todas as casas Nova Esperança, que o que era bom para o município eu iria aprovar. O que não era, que eu achava que não fosse bom, eu não iria aprovar. Porque até então eu não aprovei esses dois projetos, tanto da assistente social quanto dos serviços gerais. Assistente social, ficou ruim para a educação sem assistente social, mas o CRAS também ia ficar desistido, ia ficar mal assistido, já está. A gente sabe que às vezes tem coisas que precisa o carimbo da assistente social, quem é que está assinando, né? Porque por enquanto não tem. São projetos sociais, é a porta de entrada, o CRAS é a porta de entrada para as outras secretarias que as pessoas precisam. A gente sabe que tem muitas pessoas no município que precisa. Tem muito acompanhamento, as visitas domiciliar, muita coisa que vem da promotoria, da defensoria. Então, por isso que votei contra e continuo. Dos serviços gerais, se o prefeito achou que ia ficar mal, né, a educação sem os serviços gerais, então não deveria ter dado. Porque a gente sabe que é uma oportunidade que o funcionário está tendo para ir para outro município. Mas também a gente analisa, se toda a prefeitura decidir chegar na porta do prefeito, todos os funcionários decidir pedir também a licença, o que o prefeito vai fazer? É difícil negar para um, ajudar um e negar para o outro, né? Porque eu, para mim, eu trato funcionários como todos, e todos os funcionários são iguais. Por isso que continuo votando contra. Sobre o projeto de educação também, que vai passar aqui na casa hoje, Os meus colegas votaram a favor, mas é um projeto que eu também vou votar contra, porque são dois professores e eu acho que agora, nesse momento, nós não estamos precisando, porque a escola do Coxilha continua fechada, as aulas não estão totalmente presencial, não estão remota ainda, tem uma semana sim, uma semana não. Então, eu acho que agora não é necessidade para isso. De repente, mais adiante, quando normalizar a situação das escolas, fiquei assim, ó, fiquei muito, olha, fiquei pensando sobre chamar a gente de chantagista. Eu não sou mulher para isso e nem sirvo para isso, porque eu não preciso disso. Cheguei até aqui honestamente, com o meu esforço, nunca precisei chantagear ninguém, não vai ser agora que vou chantagear. Se ele tivesse que falar alguma coisa, ou chegasse, se eu tiver que chegar nele, eu vou chegar lá, vou bater no gabinete e vou falar. Não vou vir aqui na frente chantagear. Porque isso ficou muito chato para nós, na realidade, viremos, não, tanto ele quanto nós, viremos um deboche na comunidade, porque as pessoas acham que a gente acaba sendo palhaço, e eu acho que aqui não somos palhaço. Se a comunidade elegeu nós, não é para ser palhaço, e sim para nós representar o povo. Também sempre questionei o Antão, sempre falei para o Antão o que era errado na administração dele, e não vai ser agora que eu vou deixar de questionar o que está errado e o que está certo. Ninguém está aqui para implantar política, como o prefeito falou. Política nenhuma, sem vergonha. Eu acho que a gente está aqui para todo mundo trabalhar pelo povo. E eu estou aqui, pelo menos, para representar o povo, porque eles me votaram aqui para representar eles. E é o que eu vou fazer. Porque críticas, né? Tanto boas para mim, críticas tanto boas quanto ruins, sempre serve para alguma coisa. Para mim, serve para evoluir, serve para a gente crescer. E não serve para a gente baixar a cabeça. No momento era isso, devolvo a palavra à mesa. Os meus 4 minutos restantes eu vou deixar para a bancada.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência, que eu vou fazer uso da tribuna.
Vereador Rodrigo, tem o tempo de 10 minutos para fazer o uso da tribuna livre.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, funcionários da casa, aos ouvintes da 87.9, aos que nos acompanham pelas redes sociais, ao Jorjão que se faz presente aqui, o meu boa noite. Vou começar, escutei e dou razão pelo que o vereador Dutti falou sobre os professores, sobre a educação, e até eu acho que nós deveríamos mandar uma moção de aplauso para os professores, fazer um quadro, que nem a gente fez no mandato passado, sugerido pela vereadora Luciane, né, Nete, e em questão para a Secretaria de Saúde na época. Então, acho que é justa a homenagem, se todos concordarem, né? Então, a gente faz, a secretária vai fazer essa moção de aplausos e a gente entrega para os professores. Eu vou começar falar sobre uma ligação, uma denúncia que eu tive sexta-feira sobre a policlínica, sobre o atendimento, que não tinha ninguém lá para atender, a população estava se auto-atendendo lá em cima, que não tinha ninguém, e eu fui lá e verifiquei que era verdade. A enfermeira que estava de plantão lá era a Luciane, nem deve ter me visto, porque ela estava ajudando o Segato lá nos procedimentos. Então, assim, ó, eu peço que vejam com bons olhos quando a gente cobra que não deve se economizar na saúde, é esses casos. O doutor Segato já estava lá depois das 9 horas, que o plantão é até as 8. Estava fazendo procedimento. Não sei qual é o acordo da administração, se ele faz procedimento depois do horário. Mas não tinha ninguém lá para auxiliar, para ficar na portaria. E tinha gente lá, e eu não vou citar quem estava lá, mas se precisasse achar que eu estou inventando, tem gente que estava lá e me viu, fui lá, fiquei 10 minutos lá dentro, e ninguém apareceu. Mas eu sei que a vereadora, a ex-vereadora Luciane, estava trabalhando, ajudando ao Cegato. Então, não estou culpando ela. Estou dizendo que a administração, se tem procedimento, que coloque alguém para ajudar lá, para atender o pessoal, ficar atendendo o pessoal. O pessoal chegava lá, tinha que conversar entre eles, e tinha 4, 5 lá, e ninguém sabia dar uma resposta, tinha que ser entre eles conversar, cedendo as respostas lá. Também recebi de um cidadão sobre a falta de fraldas que um cidadão usa continuadamente e diz que faz um mês que não consegue pegar. Eu acho que isso aí a secretaria tem que se programar e não deixar faltar esses tipos de coisas básicas e simples. Quando o prefeito vai para a rádio falar, debater os nossos votos, eu acho que o prefeito está perdendo o rumo. Como eu falei para ele na terça-feira, que pessoalmente, eu disse para ele, perguntei por que ele estava se escondendo de nós. Porque eu mandei mensagem para ele, ele não me retornou, para a gente conversar. Então, eu falo, porque eu acho que o que tem que ser falado, tem que ser falado na cara, não precisa, a gente fala aqui, porque aqui é onde a gente tem a voz. A gente sempre procurou o prefeito, sempre pediu para ele vir conversar com nós. E ele ia dizer que nós vamos fazer essa, fizemos chantagem com ele. Qual é a chantagem, prefeito? Qual foi a chantagem, prefeito? Se nós quiséssemos te chantagear, prefeito, nós tínhamos chantageado no projeto de 1 milhão, que o senhor praticamente implorou para nós aprovar o projeto. E nós já estávamos cientes, a gente já tinha conversado que a gente ia aprovar independente de qualquer coisa, porque era um projeto bom para a população, que a gente só queria escutar a população. E a população quis que nós votasse a favor do projeto. Se a população não quisesse, o senhor podia fazer o que quisesse, que a gente ia votar contra. A gente está aqui para representar o povo. O senhor ia para a rádio dizer que nós chantageamos. Qual é a chantagem? Chantagear em cima de um projeto de serviços gerais, prefeito, até se torna engraçado a gente falar sobre chantagem nesse ponto, assim, ó. Aí o senhor fala de 10 projetos rejeitados. Qual os 10 projetos, prefeito? O senhor disse que acompanha a Câmara. Qual é os 10 projetos, prefeito? Eu lhe falei na terça-feira também. Como que o senhor vai na rádio e fala de 10 projetos que a primeira vez que eu votei foi segunda passada? E como eu te falei, prefeito, o senhor tem a prerrogativa de dispensar qualquer funcionário. Qualquer um, como já foi comentado aqui, qualquer um o senhor pode dispensar. Mas o momento que o senhor depender de nós para aprovar a contratação, nada mais do que justo que o senhor nos chame. Esse projeto poderia ter sido aprovado. Porque o momento que tu dispensa um funcionário é porque tu não precisa. Daí o senhor vai na rádio dizer que vai fazer muita falta na educação. Por que o senhor não coloca os serviços gerais CC, que não está trabalhando na área? Que eu lhe falei, que o senhor chamou precipitadamente, por promessa política, que o Coxilha não estava funcionando ainda, o senhor não precisava chamar serviços gerais para o Coxilha. Então, o senhor fala em economia, onde o senhor nomeia professor até no hospital, que tinha sofrido um acidente. Aonde que está a economia, senhor prefeito? Então, começa por aí. A gente não quer ir para esse caminho, como todos os vereadores falaram. Como eu lhe falei, se o senhor quer oposição ferrenha daquelas antigas, o senhor vai encontrar. A gente quer o caminho para o progresso de Nova Esperança. A gente está aqui, todos querem trabalhar, e sobre as emendas impositivas, é uma forma do vereador fazer o tal projeto que toda a população nos cobra. Cadê o projeto do vereador? O senhor foi vereador? O senhor foi vereador, o senhor sabe que cobra um projeto que a população acha que a gente pode fazer projeto de lei. mas não projeto de obras, porque a gente não pode mexer no orçamento da administração. Isso seria uma oportunidade, não é para nós, é para ficar em Nova Esperança, para todos os vereadores, é para mim, é para todos os vereadores do PDT, tanto que o vereador José Juscelino concordou o dia que o senhor conversou aqui. E outra coisa, o senhor disse que sempre foi um vereador independente. E se algum dos teus, dos vereadores da situação se torna independente como o senhor era? Então, eu acho que o caminho não é esse, prefeito. O caminho, não, eu acho que não deve ser esse, eu já falei pessoalmente com o senhor na terça-feira, que se o senhor quiser ir por esse lado, eu acho que é o caminho totalmente errado, tanto para nós mesmos, vereadores, quanto para a comunidade, quanto para a administração. Então, eu acho que temos que conversar. O senhor é um líder do município hoje e nós somos os representantes. Então, não tenho por que o senhor ir para a rádio e fazer esse tipo de depoimento, porque foi praticamente uma coisa meio que uma indignação, nem foi do prefeito, foi uma indignação. Eu não consegui entender, na verdade. Outra coisa, o senhor deveria ter ido na rádio justificar o porquê que a secretária não vinha de tarde, que agora eu fiquei sabendo que já está funcionando. Eu não tenho nada contra a secretária, podem achar que eu tenho alguma coisa contra a secretária, não tenho nada contra nenhum secretário. A gente está aqui para criticar o trabalho, não é as pessoas, nem conheço ela, fiquei sabendo que é uma pessoa boa, mas a gente aqui não vem criticar o secretário ou a pessoa, a gente critica o trabalho, a gente quer que o trabalho ande. O senhor falou que a saúde foi o orçamento deixado por nós. Eu trabalhei com esse orçamento e a gente pôde fazer um trabalho muito bom na Secretaria de Saúde e sempre que precisa, se é suplementado. O senhor sabe muito melhor que eu isso aí também, prefeito. Sobre emenda, o senhor falou que as emendas são, deixa eu lembrar a palavra que o senhor usou na rádio, acredito que seria, que o senhor seria contra as emendas. E eu lhe falei, se o senhor é tão contra as emendas, por que está toda hora correndo atrás de emenda? Por que está correndo atrás de emenda toda hora? É pedindo emenda para lá, pedindo emenda para cá.
Seu tempo, vereador, mas... Isso, bancada, né? Tranquilo.
Então, o que levou essas emendas, que nem eu lhe falei, ou é só discurso, ou é verdade que o senhor é contra emendas? O senhor é contra emendas? O senhor disse que não ia se implantar essa política em Nova Esperança? Se não cabe, eu acho que assim, ó, todos nós, vereadores... Eu vou continuar correndo atrás de emendas. E não me vendo por emendas, senhor prefeito. Eu não me vendo por uma emenda de um deputado. Se eu achar que o deputado merece o meu apoio, vai ter o meu apoio, mas não vai ser por causa de uma emenda ou não. Então, eu acho que, mais uma vez, eu quero lhe falar que eu acho que o caminho não é esse. A gente tem que tentar todos puxar para o mesmo lado, trabalhar em prol do município. No momento que o senhor tiver alguma coisa para falar para nós, chama, fala na nossa cara, olhando no olho, que a gente vai falar o que pensa. E vamos debater, que nem o vereador José Juscelino. A gente tem que ter o diálogo. Mas não é só o que o senhor quer. A gente também tem pedidos. A gente quer participar da administração, a gente quer participar do crescimento do município. A gente quer contribuir, mas a gente quer que o senhor não venha com esse tipo de discurso, que acho que não é o caminho correto. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Devolvo a presidência.
E agora passamos à ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da Comissão Especial número 01 de 2021 e do projeto da emenda à Lei Orgânica Municipal número 01 de 2021, acrescenta o artigo 84A à Lei Orgânica Municipal para adotar no processo legislativo orçamentário as emendas impositivas previstas na emenda constitucional número 86 de 17 de março de 2015 e da emenda constitucional número 100 de 26 de junho de 2019.
Parecer número 1 ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1 de 2021. 1. Relatório. O presente projeto de emenda à Lei Orgânica visa acrescentar o artigo 84A à Lei Orgânica Municipal, para adotar no processo legislativo orçamentário as emendas impositivas previstas na Emenda Constitucional número 86, de 17 de março de 2015, e Emenda Constitucional número 100, de 26 de junho de 2019. 2. Do voto do relator. O projeto de emenda à Lei Orgânica em apreço visa adequar e atualizar nossa legislação municipal frente às disposições da Constituição Federal, fazendo incluir o tema referente às emendas impositivas na Lei Orgânica. Importante ressaltar que, além de se fazer cumprir a nossa lei maior, a inclusão das emendas impositivas em nossa legislação se apresenta extremamente benéfica à nossa população em geral, pois são os vereadores quem mais conhecem as dificuldades do dia a dia da comunidade. E, em sendo assim, conseguirão de forma efetiva aplicar o dinheiro público, oriundo das emendas impositivas, exatamente onde mais se precisa. Nesse contexto, voto pela aprovação do presente projeto de emenda à Lei Orgânica. Sala das Sessões da Câmara, 20 de julho de 2021. Magno Giliardi Gaberti, relator. Parecer da Comissão. A Comissão Especial, em sessão ordinária realizada no dia 20 de julho de 2021, opinou pela aprovação por maioria ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1, de 9 de junho de 2021. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 20 de julho de 2021. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da comissão, sim. Márcio José Monareto, secretário da comissão, sim. Magno Giliardi Gaberti, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da comissão, não. Roger Carlos Vencato, membro da comissão, não.
Coloco o parecer da Comissão Especial número 01 e o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01 de 2021 em discussão. Coloco o parecer da Comissão Especial número 01 e o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01 de 2021 em primeira votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, que se manifeste. Pegar o vereador José Juscelino Franco.
Senhor presidente, a minha posição é contra o relator. Muito obrigado.
Roger, vem. Carlos Vencato.
É contra também o relator, a minha posição.
Eu também voto contra o relator.
Também, senhor presidente, contra o relator.
Vereadora Tanciele.
Eu voto a favor do relator.
Eu voto com o relator.
Eu também voto a favor do relator.
Voto a favor do relator, sim.
Então, também tem que votar, né? Eu, como a gente já falou... E eu vejo nessa primeira votação que os vereadores não estou aqui para julgar voto de ninguém, mas eu vejo que o prefeito interfere nos votos dos vereadores, que nem eu falei para ele mesmo, que se ele deixasse os vereadores votarem à vontade, tenho certeza que eles seria unânime esse projeto. Mas eu voto a favor do relator. E esse projeto é rejeitado, não atingindo 2/3 dos votos em primeira votação. O parecer da Comissão Especial número 01 e o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01 de 2021 seguem na ordem do dia para a segunda votação. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto, leitura do parecer da CPU número 68 de 2021 e do projeto de lei número 57 de 2 de julho de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial por tempo determinado de 2 professores de anos iniciais com carga horária de 22 horas semanais.
Parecer número 68 ao projeto de lei número 57 de 2021. Um relatório. O presente projeto tem por objetivo a contratação emergencial e por tempo determinado de 2 professores de anos iniciais com carga horária de 22 horas semanais. 2. Do voto do relator. Em análise à justificativa apresentada juntamente ao presente projeto de lei, constata-se a necessidade do município dos serviços dos profissionais acima, a fim de suprir lacuna existente no quadro efetivo de pessoal. Importante ressaltar que os profissionais acima irão desafogar setores que hoje estão sobrecarregados na escola. Ademais, as contratações serão realizadas observando a ordem de classificados no concurso público número 01 de 2020. No mais, os entendimentos majoritários da doutrina defendem que a contratação temporária encontre-se expressamente ressalvada pela Lei Complementar 173 de 2020, mesmo quando importar em aumento de despesa com o pessoal, motivo pelo qual voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 20 de julho de 2021. Magno Giuliardi Gaberti, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 20 de julho de 2021, opinou pela aprovação por unanimidade ao Projeto de Lei nº 57, de 2 de julho de 2021. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Sessões da Câmara, 20 de julho de 2021. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Magno Giuliardi Gaberti, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 68 e o projeto de lei número 57 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 68 e o projeto de lei número 57 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, que se manifeste. Vereadora Franciele.
Não, eu já tinha falado ali, já manifestado, né, que ia votar contra o projeto no momento, né, que como a coxilha está fechada e as aulas não estão sendo tão 100%, não estão 100% presencial, eu acho que agora no momento não sei se está tão necessitado da professora.
Então, esse projeto é aprovado por maioria. E agora passamos para o tempo de liderança. Primeiro líder, líder do PDT. Vereador José Juscelino, vai fazer uso.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores. Retornando aqui, senhor presidente, gostaria de ponderar mais uma vez com relação ao trabalho dos professores e, claro, nos somarmos à atitude da mesa diretora no sentido de fazer esse reconhecimento aos professores, né? Muito merecido. Então, queria registrar aqui essa atitude que enobrece o trabalho dessa casa e valoriza o trabalho dos professores. Senhor presidente, eu ouvindo aqui as suas manifestações com relação à questão de falta de um profissional lá na policlínica ou no ambulatório, é claro que nós vamos levar essa reclamação ao executivo, pedindo providências nesse sentido, porque não podemos admitir que essas coisas aconteçam. Deve ter sido uma falha, deve ter sido uma falha na preparação ali da escala, né? E não, isso não podemos admitir. Tem que ter pessoas para auxiliar, para fazer esse trabalho, para orientar as pessoas, né? Então, quero informar Sua Excelência que vamos levar o conhecimento do prefeito e não só levar, como pedir, né, colegas vereadores, uma solução nesse sentido. Eu queria também, senhor presidente, aproveitar a oportunidade para parabenizar, ao exemplo de outros colegas aqui, aos colonos e os motoristas, como falou os vereadores aqui que me antecederam, né, porque são classes importantes no desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento e no progresso dessa nação. Também queria, rapidamente, senhor presidente, fazer um breve comentário com relação ao projeto de lei que a gente pedia a aprovação dos serviços gerais, autorização para contratação, e que os vereadores se posicionaram contra. E aí fica aquela discussão, os vereadores isso, o vereador aquilo. Na verdade, o prefeito tem o direito realmente de liberar. Ele pode, né? E não é que ele não fizesse falta. Faz falta. Mas aí o prefeito olhou o lado do bom senso, o lado do humano, o lado do ser humano. O cara recebe uma proposta, tem uma chance de melhorar, inclusive o seu padrão salarial. E o prefeito, né, claro, olhando por esse lado, é difícil de você dizer não. Né? É difícil você dizer não para uma situação dessas. E eu acho que o executivo foi sensível nesse sentido. Né? E claro que a Câmara de Vereadores, ao rejeitar esta proposta, este projeto, são duas coisas distintas. O executivo liberou um funcionário para que ele pudesse ter uma chance lá na frente. O legislativo disse não. Não, mas liberou porque quis. E é verdade, liberou porque quis. Mas, no meu entendimento, o bom senso da Câmara também aconteceu. Porque se você se colocar no lugar do cidadão e você se colocar no lugar do prefeito, não vamos dizer que todas as atitudes do prefeito é certa. Mas, nesse caso, prevaleceu o bom senso de dar uma chance para esse cidadão, quem sabe ele melhore lá, e amanhã depois vem aqui, peça as contas e diz, não, ó, prefeito, obrigado aí pela gentileza dele me liberar, né, esse período aí foi importante, eu consegui me encontrar aí, né, estou saindo, né. E se não, caso contrário, ele pode retornar às suas atividades. Levando em conta que esse contrato seria mais acessível, mais barato para o município do que o próprio funcionário. Né? Então, eu só queria deixar esses esclarecimentos para que a comunidade saiba, né? Para que, às vezes, as atitudes, os nossos discursos aqui na Câmara, né? As pessoas que ouvem, é interessante que a gente coloque as palavras certas, né? O nosso ponto de vista, né? Nesse caso, eu acho que o prefeito agiu certo, né? E claro que vai ter que se virar, vão ter que fazer o remanejamento, trabalhar, fazer. Mas eu acho que é uma atitude que vai ser bom para o funcionário. E, na verdade, é quando somos todos seres humanos. Quem é que não gosta de ter uma oportunidade na vida? Seria isso, senhor presidente? Devolvo a palavra à mesa.
Próximo líder, líder dos progressistas.
Senhor presidente, voltem pela liderança. O problema nessa casa é que nós temos para aprovar um projeto de serviços gerais. Nós temos que tratar o assunto sobre o projeto. Nós temos trazendo o assunto de dar dispensa para o funcionário que não tem nada a ver com o projeto. Ou nós seguimos uma linha reta ou vamos descambar tudo. O projeto é contratar uns serviços gerais. Tudo bem, não passou. Aí vem com o argumento que o prefeito deu licença e queria... Não, aí não tem nada a ver com o projeto. Eu acho que o senhor presidente também tem. A hora que nós vim aprovar um projeto, nós temos que seguir aquela linha. Não tem essa de querer... Ah, o prefeito vai liberar um... Não, não. O projeto é contratar uns serviços gerais. Nós estamos distorcendo todos os assuntos. Eu acho que não é por aí a coisa. Também essa possibilidade de... A EMEI, a Escola São José, abrir 15 minutos antes, por causa dos pessoal, das mães, dos pais que trazem os alunos, e estão chegando meio em cima do horário nas empresas. Se há a possibilidade de rever esse horário. Acho que é isso, senhor presidente. Eu vou para a mesa.
Próximo líder, líder do PL.
Voltando ao tempo da liderança, para esclarecer como os vereadores falaram sobre a draga, né? O pessoal põe um erro meu ali no falar. Então, se é assim, como vai vir, vai fazer falta para o... Né? Falar sobre o... Dar uma falada sobre os envolvidos da festa do colono e motorista. Tá? Nós ajudemos, nós temos um motogrupo aqui na cidade, que é Trilheiros New Hope, pegaram todos os firmes, ajudaram. Né? Não, ajudaram de ponta a ponta também. Os que se envolveram na parte dos doces, né, que é meio crítica a situação, na volta do fogo ali, né. E seria isso, senhor presidente. E devolvo para a mesa, meu boa noite.
Antes de encerrar, eu queria aqui deixar também meus parabéns pelo dia do colono, do motorista, a todos os envolvidos que ajudaram a igreja em fazer os doces ali, pegaram o filme a semana toda, a gente via, e a população contribuiu indo comprar para ajudar nesse momento, né, para manter as despesas da igreja, para a população sempre colabora, né, quando a igreja faz ali, e agora na pandemia, mais ainda. Então, deixar os parabéns a todos os envolvidos, ao presidente da igreja, ao padre, à população que foi ali ajudar, e a comunidade em geral. Como foi comentado sobre o colono e motorista, né? São tanto o colono, tanto o motorista são muito importantes para o desenvolvimento do país, né? A gente tira como base aquela greve dos motoristas, né? Que como é importante os motoristas, né? Os motoristas é o que carrega o Brasil hoje. E o colono é o que bota a comida na mesa do povo, né? Então, são duas classes muito importantes, como o vereador Márcio falou. Não são muito favorecidas, não favorecidas, como se diz, valorizadas, né? Tem que ser mais valorizadas essas duas classes aí. Motorista, principalmente, até eu acho, porque o motorista pagando o diesel no preço que está rodando, deixando a família meses aí para rodar, então teria que ter uma valorização maior. E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 26 de julho de 2021.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200, rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
21:45.
Chuva no telhado, vento no portão, e eu aqui nessa. apoio cultural.
O frio chegou e todo o conforto que você e sua família precisa está nos produtos Toque Lá. Mais de 125 lojas recheadas para lhe oferecer as melhores condições de pagamento e levar qualidade para casa. Toda linha até 10 vezes fixas. Aproveite a oportunidade e renove sua casa. Toque Lá. Casa com você.
Em Nova Esperança do Sul, Loja Centro. Fone 3250-1002.
Você procura uma empresa de informática ética, atenciosa e que preste serviço e ofereça produtos de qualidade? Agora a JTECnet lança sua mais nova loja, JTEC Informática. Assistência técnica especializada em computadores e notebooks. Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Com o suporte e a qualidade de quem já tem mais de 15 anos de experiência no mercado. A JTEC Informática disponibiliza também venda de computadores, notebooks e periféricos em geral. Além de ofertar serviços, materiais e artigos de papelaria, cópias, escaneamento, impressões fotográficas. O que você está esperando? Venha e conheça todo o nosso diferencial. JTEC Informática e Papelaria. Rua Vicentina, 1355. Telefone 3300-7220. Em Nova Esperança,
a Tia Farmácias te oferece atendimento qualificado, variedade e qualidade nos produtos, além de ofertas especiais como essas. Confira: tintura de cabelo Coriton, diversas apresentações, R$11,99. Creme Nivea facial 100 gramas, diversas apresentações, R$25,90. Protetor diário íntimos com 40 unidades, R$7,99. Desodorante aerossol Above, na compra de duas unidades, pague R$6,99 cada. Ofertas válidas até 31 de agosto. Tia Farmácias.